Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos iniciar a nossa audiência com os organizadores da Bienal do Azeite 2009, que decorrerá em Castelo Branco, a 29, 30 e 31 de maio, segunda-feira nacional. Eu queria cumprimentá-los todos, em particular os organizadores deste certame agrícola tão importante, ligado ao azeite. Lembrar que os senhores deputados participaram, julgo que no ano passado, há dois anos, no Fundão, na primeira feira. Foi um momento importante e que todos registamos de forma muito positiva. E é também com muito gosto que os recebemos aqui hoje. Em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco, Presidente Joaquim Mourão, e, digamos, todos aqueles que estão associados a esta fileira, que é uma fileira estratégica da agricultura portuguesa e que, de forma tão relevante, se tem empenhado na promoção nacional e internacional de um produto agrícola que tem um peso específico tão importante, não só para a economia agrícola do país, eu diria mesmo para a economia, em termos gerais, do nosso país. O que vamos hoje aqui fazer é tomar conta do que é esta Bienal do Azeite 2009, de quais são os seus objetivos, as suas intenções. Necessariamente também alguns constrangimentos e problemas com que o setor está confrontado. A nossa metodologia é muito simples. Eu passarei a palavra à organização, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco e a quem da organização da Bienal quiser usar a palavra. Depois desta intervenção, darei a palavra a um deputado por grupo parlamentar, que dirá o que entender e colocará as questões que entender. Devolverei a palavra, aos nossos convidados para responderem aos senhores deputados e essa segunda intervenção da vossa parte será a intervenção final para que possamos, à 1 da tarde, ter esta audiência terminada. Dizer apenas mais o seguinte, senhores deputados, como sabem, no final do plenário de hoje, o debate quinzenal com o Sr. Primeiro-Ministro haverá numa organização conjunta da Subcomissão de Agricultura, Câmara Municipal de Castelo Branco e organização da Bienal, haverá uma prova de azeites de Portugal no restaurante do Edifício Novo. Espero que os senhores deputados possam estar todos presentes. Espero, em particular, que os senhores deputados do Círculo Eleitoral de Castelo Branco possam fazer um esforço adicional hoje da parte da tarde para convencer todas e todos os senhores deputados de todos os círculos eleitorais a poderem estar connosco neste evento, que é um evento importante não só naturalmente para Castelo Branco, mas para todo o país agrícola. E de forma que, dito isto, uma vez mais, bem-vindos ao Parlamento. Senhor Presidente da Câmara, aproveito para, aqui no Parlamento, agradecer a amabilidade com que nos recebeu no último verão em Castelo Branco, quando estivemos na sua Câmara Municipal a propósito do acompanhamento das políticas da defesa da floresta contra incêndios, e é sempre um gosto vê-lo assim no Parlamento e, naturalmente, também todos os organizadores da Bienal do Azeite. Dito isto, passo de imediato a palavra ao Presidente Joaquim Mourão, Presidente da Câmara Municipal de Castelo Branco.
Em primeiro lugar, uma saudação ao Sr. Presidente da Comissão, aos Srs. Deputados e bem-ajam por nos terem recebido. É com muito gosto que nós vimos aqui hoje à Assembleia da República, com um tema muito importante para nós, é o azeite e a agricultura. Nós vamos fazer em Castelo Branco a segunda Bienal do Azeite. E vamos fazer disto um acontecimento muito importante para a agricultura. O azeite e a azeitona foi na Beira Baixa, em concreto falo na Beira Baixa porque é aquilo que eu conheço melhor, foi um grande sustento agrícola, um sustento das populações durante muitos anos. Os nossos agricultores, foi através do azeite e da azeitona que tiveram o seu sustento e, pronto, era dali que faziam produziam os seus rendimentos fundamentais para se manterem. Bom, durante isto, os tempos passaram, a agricultura teve os problemas que teve e o peso do setor também diminuiu. E, portanto, os agricultores deixaram de ter aqui um rendimento acrescido que tinham das suas propriedades porque o setor caiu. Importa normalmente revitalizar isso. Temos aptidões, temos terras, temos todas as condições e, portanto, não existe razão nenhuma para que os agricultores não voltem a ter, através da azeite e da azeitona, uma grande fonte de riqueza. E nós queremos, nesta Bienal, puxar para cima para isso. Estão aqui várias regiões do país em que fazem parte connosco de fazermos este acontecimento. Eles conhecem melhor, com certeza, do que eu, mas eu conheço o que se passa na minha terra e o que ao longo dos anos aconteceu. E é importante para o país que voltemos a dar a este setor todas as condições e motivar os agricultores, porque não basta só ter lagares, não basta só ter investimento em lagares, porque vamos aos fundos comunitários e temos dinheiro para fazer obra. Mais do que a obra física dos lagares, o importante é haver azeitona, é haver plantação de olival e saber tratar o olival que está para podermos ter o produto. E é isso que nós todos temos de chamar a atenção da realidade dos agricultores e fazê-los ver que é fundamental para o país que isso aconteça. Há também meios financeiros disponíveis. Temos que nos organizar para isso. Eu penso que muitas vezes nisto o que falta é a organização. E, portanto, quem está, as associações do setor, que estão aqui também representadas, temos de fazer um trabalho acrescido para que nos organizemos todos melhor. A Câmara Municipal, eu tenho feito, juntamente nas associações que nos dizem respeito, aqui há a APAB, nós temos dado todas as condições para que a APAB possa desempenhar a sua missão. E até já nos tivemos disponíveis até para dar incentivos para que se plante um olival. E agora vamos pegar nesta Bienal e vamos fazer disto um acontecimento importante. A Câmara Municipal vai pôr aqui ao serviço deste acontecimento meios financeiros relativamente com algum peso. Portanto, não nos vamos poupar as despesas no sentido de promovermos com grande amplitude esta situação e na organização deste certame. Que ele seja, de facto, um trampolim para podermos organizar-nos. Porque eu penso que falta é a organização. Só à parte. Eu dou conta de que ouço querer construir lagares. Eu como chego todos os dias. Mas isso só não chega, não é? Fazer lagares será, talvez, a última coisa. Primeiro é ver o olival e a ver quem o trata e a ver quem incentiva a produção. Portanto, eu penso que se todos nós nos organizarmos melhor, poderemos ter novos rendimentos. E em terras como as nossas, em que o olival pode ser, de facto, um sustento dos agricultores, e muitas vezes as nossas terras não têm aptidão para outras produções sem ser para estas, temos que as aproveitar significativamente. Para a nossa parte, Sr. Presidente, eu quero lhe agradecer. Bem-haja por nos terem aqui recebido. Bem-haja pela ajuda que nos vão dar, e contamos com a vossa presença em Castelo Branco no fim de semana de 29, para podermos dar ao país o conhecimento deste setor, que é muito importante. E, para a nossa parte, nós daremos todas as condições para que o setor avance e o setor progrida. Bem-ajam pela vossa atenção nos aqui receber e contamos convosco. Bem-ajam.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Pedi apenas que se pudesse identificar quando usarem da palavra, porque desta audiência está a ser gravada, tudo o que for dito constará da ata. Faz favor.
Bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente da Subcomissão da Agricultura, Caixas Deputados, Sr. Presidente de Câmara. Muito obrigado por nos terem recebido. João Pereira, da Organização da Bienal do Azeite, 2009, Castelo Branco, e Associação de Produtores de Azeite da Beira Interior. E, de facto, eu começaria por dizer que nós queremos também fazer parte da originalidade daquilo que é a relação com a Assembleia da República, uma vez que no Natal já acho que tiveram o prazer de receber uma caixa de azeites com cada uma das regiões e, portanto, são todas essas regiões que aqui estão hoje representadas e este é o principal motivo da reunião daqui de hoje, é nós podermos, de forma conjunta e partilhando opiniões diversas com desde Trás-os-Montes até o Algarve, embora o Algarve não tenha expressão no azeite, mas, de facto, com um conjunto de questões e numa lógica de, obviamente, contribuir para aquilo que possa ser a sua resolução. E, portanto, a Bienal do Azeite decorrerá no último fim de semana de maio. Vai ser um evento que se pretende que seja diferente e que fuja do conceito normal de feira, vai ser feito na Praça Magnífica requalificada no âmbito do Polis em Castelo Branco, portanto utilizando uma lógica de ocupação entre o meio urbano e o visitante, onde terá três espaços fundamentais, um espaço regional com todos os produtos ligados à região da Beira Baixa, terá um espaço Azeite Portugal, onde estarão representados todas as regiões produtoras de azeite em Portugal, e são seis: Trás-os-Montes, Beira Interior, subdividida em Beira Alta, Beira Baixa, Ribatejo e o Alentejo, subdividida em três. Portanto, é isto aquilo que são as regiões de produção com reconhecimento na Comissão Europeia de denominação de origem protegida. Portanto, este pavilhão, este espaço Azeite Portugal, será o espaço que pretende dar a unicidade do setor na perspectiva daquilo, como o Sr. Presidente de Câmara disse, que a Bienal também sirva para um encontro para podermos resolver questões que são questões importantes para criar maior dinamismo relativamente ao setor. Os três dias que vão decorrer vão ter uma série de provas e o desafio que nós deixamos aqui é aquilo que nós utilizámos como assinatura do nosso evento, é encontre-se connosco. Não estamos com os azeites. Queremos estar com os azeites e queremos estar também com os outros deputados. Portanto, eu renovo as palavras do deputado Miguel Genital, façam lobby para irem todos a Castelo Branco neste 29, 30 e 31. Bom, este era o enquadramento. Se houver depois alguma questão adicional sobre o evento, o programa está disponível, não é isso o objetivo de estar aqui hoje. O objetivo de estar aqui hoje com os meus colegas e os meus congéneres das outras regiões foi, e nós tivemos esta preocupação de elaborar um pequeno memorando que vamos distribuir no final da reunião, onde identificamos um conjunto de questões que estão ligadas ao setor e que estão ao alcance dos decisores políticos. E estão ao alcance daquilo que são algumas questões na perspectiva de contribuirmos todos para criar uma maior celeridade naquilo que são a resolução de algumas das questões. Eu, provavelmente, não sei se a Mariana quer me ajudar nisto ou se eu posso fazer a apresentação. Então, eu começaria por aqui, se calhar fazia três tópicos muito rápidos sobre a questão que se coloca. Como é que está organizada o setor do azeite? O setor do azeite tem, obviamente, um conjunto de realidades e tem, em termos organizativos, tem a Casa do Azeite, que é a entidade, obviamente, representante de um conjunto de produtores. Tem as várias associações regionais que são associadas à gestão das denominações de origem protegida, daí, portanto, este conjunto e esta parceria, e, portanto, aquilo que os contributos que aqui estão são as dificuldades sentidas e daquilo que é importante nós olharmos para o futuro, tentando aprender com os erros do passado, e, de facto, o que é que nós temos? Relativamente, e eu depois vou só resumir e dar os títulos e os modos para a discussão, que tem com um eterno, isto é crónico, não é de agora, será, espero que seja, que tem a ver com este atraso e incerteza nos pagamentos efetuados, aquilo que é devido aos agricultores, por parte do IFAP. E estamos a falar de ajudas aos agricultores, não estamos a falar de apoio ao investimento, seja agroambientais, seja, há um conjunto de procedimentos que são, e obviamente que num momento em que a economia está bastante frágil, a injeção de dinheiro na economia é extraordinariamente importante. Portanto, se aquilo que é devido ao produtor for pago a tempo e horas, naturalmente que isto cria um ciclo vicioso, ou virtuoso, espero eu, de gerar maior. Portanto, esta é uma questão importante, que é uma questão crónica e que nós estamos no quarto quadro comunitário de apoio e, naturalmente, que há sempre um conjunto de reformas, mas é tempo de nós olharmos para isto de uma forma mais assertiva, diria. O pagamento complementar é uma ajuda, e aqui faço um parênteses, a reforma da OCM foi feita há cerca de 4 anos atrás, da reforma da OCM do azeite, e consignava a possibilidade de haver uma retenção relativamente ao regime de pagamento único, portanto isto está coincidente com a reforma da PAC, e uma retenção decidida por cada Estado-membro até 10% do montante que é pago ao agricultor no regime de pagamento único. Bom, isto é um instrumento muito, muito importante do ponto de vista de financiamento e alimentar, aqui diria as associações do setor. E, portanto, foi constituída na altura uma, e estamos a falar em números, estamos a falar de cerca de 5 milhões de euros por ano. Portanto, todos os anos. Portanto, isto num período de 5 anos é um volume e um montante financeiro muito interessante para poder animar um conjunto de organizações do setor, e este montante é dos agricultores, ou seja, é retido à cabeça antes de chegar à conta bancária deles. Portanto, e quando foi há 4 anos a esta parte, houve de facto um momento que eu já estou no associativismo há alguns anos, um momento único foi juntar todas as organizações numa associação interprofissional. E, portanto, onde todas as subscreveram, a CAP, a CNA, a Confagri, Fena Azeites, a Casa do Azeite e a AJAP. Portanto, todas as organizações do país fizeram uma escritura para constituir aquilo que se chama a AIFE, a Associação Interprofissional para a Faleira Olímpica, que é o instrumento, e se nós olharmos aquilo que acontece na questão do vinho, a questão da vinha em Portugal, é um instrumento e um modelo de atuação a um conjunto de níveis, depois a engenheira Mariana Marques poderá detalhar um pouco mais, a nível de poder dar algum apoio àquilo que é a dinamização do setor, não apenas na perspectiva dos mercados, mas também da promoção do consumo. Bom, e com este montante dos 10% retidos, e aí ele foi retido para o pagamento complementar e não para a aplicação às organizações de operadores oleícolas, que é um regulamento comunitário. E, portanto, é esta a ligação entre estes 10%, se vão para um lado ou se vão para o outro, e uma vez que o pagamento complementar que está atualmente em vigor apenas vai beneficiar cerca de 4 mil a 5 mil olivicultores, e isto são dados informais, porque nós pedimos os dados, e são 80 mil olivicultores a contribuir para o sistema, uma das nossas questões para colocar em termos de discussão era o retomar esta questão relativamente ao regulamento das organizações de operadores oleícolas, que aí sim poderiam ser instrumentos, e sobretudo instrumentos de proximidade, ligados às regiões, e é no campo, como diz o Sr. Presidente de Câmara, que nós temos de trabalhar. E, portanto, as dificuldades de andar a incentivar os produtores e criar um conjunto de mecanismos que possam, sobretudo, criar-lhes confiança naquilo que é o seu investimento ou aquilo que é a sua atividade principal. E, sobretudo, em regiões, como o caso da Beira Interior, que são regiões em que a economia social é fortíssima. Não há muitos empresários ligados ao setor, há, o que eu costumo dizer, donos de oliveiras. Portanto, este é um momento importante também que a Bienal quer dar, é colocar em cima da agenda e da discussão aquilo que, na realidade, pode ser. Isto carece, obviamente, de uma negociação com a Comissão, mas eu, apesar de não ter muita experiência, mas eu acho que nós somos da Comissão, portanto, como somos do Estado-membro, portanto, eu acho que só a morte é que é irreversível e nós achamos que isso poderia ser um momento para recolocar em cima da discussão para poder. Uma questão fundamental, e isso é que é, para ter um instrumento devidamente legalizado, é preciso haver o reconhecimento por parte do Ministério da Agricultura do caráter interprofissional desta organização. E isto está dependente apenas de uma assinatura do Ministério da Agricultura. Extraordinariamente simples, presumo eu. E desde este período até esta altura já foram reconhecidas a biológica e as do leite. Desde que nós apresentámos a e a da cortiça também. Portanto, o modelo do interpersonalismo permite abrir espaço para poder ter outro tipo de financiamento, nomeadamente uma taxa parafiscal, que pode ser um assunto que o setor está de acordo, que possa alimentar um fundo promocional para a promoção do setor em Portugal. Há aqui vários pontos, a comunicação, a questão do PRODER, eu aqui referi-me concretamente aos instrumentos ligados ao setor exclusivamente do azeite, eu termino já, Sr. Fernando. O atraso significativo... Posso continuar? Eu vou terminar, peço desculpas, mas é difícil condensar tudo em 4 ou 5 minutos. A execução do PRODER é, obviamente, também uma preocupação do setor, a execução física do PRODER e a operacionalização. A questão de entregarmos tudo pela internet, obviamente eu sou favorável, eu entrego o meu IRS pela internet, desde que existe a declaração eletrónica, mas o meu pai tem 62 anos e ainda entrega em papel. Temos que criar agilidade neste funcionamento e, de facto, parece-me que somos todos favoráveis à evolução, mas temos que criar aqui e, sobretudo, estamos em 2009 e de facto, temos que gerar um clima de confiança. Relativamente ao PRODER, eu também deixei o documento, foi apresentado em Castelo Branco em fevereiro do ano passado e aquilo que é um modelo, neste caso, para a região, e vou fazer abrir um parênteses, pode ser aplicado a outra, tem a ver com a criação de uma confiança entre os investidores e, digamos, os donos do dinheiro, entre aspas, da política. política. Ou seja, quer isto dizer o quê? Que a execução de um programa de estratégico de fileira em várias etapas da cadeia de valor carece, e isto é uma questão importante, de uma sugestão que é um contrato de programa em que são definidos um conjunto de objetivos, é cabimentada uma verba e é entregue a uma destas organizações responsabilizada pela sua implementação. Ou seja, em vez de nós estarmos a fazer projetos um a um, andar a convencer o agricultor a plantar um olival, etc., nós estabelecemos, que é o documento que eu tenho aqui, estabelecemos uma meta, nós até 2013 queremos plantar X mil hectares de olival. Garantimos o financiamento ali, com taxas de execução anual. E, na parceria com o Estado, se houver concretização, ótimo. Se não houver, haverá uma penalização ou uma discriminação positiva, revertendo isto para o outro lado. É um modelo muito mais ágil, do ponto de vista de funcionamento da execução do PRODER, porque garante algo que é fundamental, que é a garantia de que aquela verba está cabimentada para aquele fim. E isto tanto faz ser para a plantação de olival, para aquilo que nós temos como objetivo fazer uma central de embalamento, como fazer ações de promoção, etc., etc. E, portanto, esse é um aspecto importante. Bom, eu termino já, peço desculpa pelo meu tomar tanto tempo. Passaria à engenheira Mariana Matos, da Casa do Azeite.
Ora, bom dia. Boa tarde. Sr. Presidente da Subcomissão Parlamentar de Inquérito, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Deputados. Ou da Agricultura, desculpe. Isto é o peso da sala. Faz lembrar o que se vê na televisão. Não, peço desculpa, Subcomissão Parlamentar de Agricultura. Eu só uma palavrinha de parabéns e de cumprimento à Câmara Municipal de Castelo Branco pela iniciativa que teve pela segunda vez a organizar esta Bienal. É um esforço significativo, como foi referido, mas acho que é importantíssimo que este setor ganhe, de facto, uma outra dimensão e uma outra notoriedade que estas ações vão permitir ter, não só a nível regional, mas, obviamente, também que sirvam de exemplo para outras regiões fazerem ações de peso que dignifiquem o azeite e que levem as pessoas ao mundo rural e à proximidade com os locais de produção. Parabéns, foi uma iniciativa, é uma iniciativa excelente. E, obviamente, a Casa do Azeite, sendo uma associação de industriais e de marcas de azeite, não poderia, desde a primeira hora, de se juntar a este esforço e, na medida do possível, fazermos, de facto, um trabalho conjunto. Tem todo o apoio deste setor. Relativamente, enfim, abreviando e passando àquilo que são alguns dos constrangimentos que nós, representantes, no fundo, do setor das marcas do azeite embalado em Portugal, temos vindo a sentir nos últimos anos, descontando os problemas da produção que já foram referidos pelo engenheiro João Pereira, queríamos só referir aqueles que consideramos de facto os mais importantes constrangimentos ou problemas ou dificuldades que temos sentido. Primeiro, ultimamente, tem a ver com uma conquista que foi original e felizmente já seguida por outros países produtores, que foi a introdução na legislação portuguesa de uma legislação relativa à regulamentação dos azeites na restauração. É uma questão importante, fundamental, que uniu todo o setor do azeite, desde a produção básica até às marcas, às denominações de origem. Todo o setor se uniu à volta de uma questão, que é uma questão para nós fundamental, que foi, fomos pioneiros pela primeira vez numa medida legislativa que teve os maiores parabéns da Comissão Europeia, e de facto continuamos preocupados, não tanto como já tivemos no passado, porque de facto desde o anúncio do cancelamento ou da revogação dessa portaria até hoje não aconteceu nada em termos legislativos, portanto não aconteceu nada a não ser uma intervenção pública, mas aconteceu que os restaurantes interpretaram essa notícia do Sr. Ministro, ou essas declarações do Sr. Ministro, como legislação, e de facto não. O que acontece é que a legislação que existia continua em vigor. E o que acontece é que não há fiscalização efetiva por parte da ASAI e nós assistimos a um voltar atrás muito negativo para o setor, muito negativo para os consumidores e de facto, gostaríamos de ter alguma... Porque temos solicitado informação centenas de vezes e ninguém nos diz em que pé é que as coisas estão. Estamos, de facto, algo preocupados com isso. Os senhores deputados puderem tomar nota e puderem dar uma resposta, agradecíamos imenso, em que pé é que estamos, como é que estamos, porque de facto a legislação continua em vigor, tanto quanto é do nosso conhecimento, não existe nenhum projeto de alteração sequer, e portanto os restaurantes acham que já podem utilizar o azeite contra a lei que continua em vigor. E ninguém fiscaliza. Isto é altamente danoso. E já agora deixar só uma nota, que em Itália a legislação que existe foi feita posteriormente a nós e foi publicada em Itália e está a ser seguida, e em Espanha tenho notícia que em muito breve prazo, dentro de 2-3 meses, com o total apoio das associações de hotelaria e restauração, que é uma coisa que eu quero deixar uma nota, não é? E Espanha hoje é um dos principais países a nível gastronómico mundial, e portanto com total apoio das organizações de hotelaria e restauração espanhola, está a 2-3 meses de entrar em vigor uma legislação absolutamente igual à nossa. Portanto, a primeira vez fomos pioneiros neste setor com uma medida que dignifica o azeite e que responsabiliza o embalador perante o consumidor final e, portanto, vemos com muita preocupação que possa haver aqui um voltar atrás. Essa é a primeira nota que eu queria deixar. A segunda nota tem a ver com uma questão que já foi aqui referida, e muito bem, pelo engenheiro João Pereira, que tem a ver com a questão do interprofissional.
Uma Pereira.
Eu vou já.
Terá certamente a oportunidade de intervir.
Exatamente.
Eu logo vi que era boicote da oposição. Faz favor.
Bem, então o segundo ponto tem a ver com uma questão que já tinha sido referida pelo engenheiro João Pereira e que é a questão do interprofissional. Nós, talvez, no setor do azeite, tirando a vinha em Portugal, que já existia até antes da lei base ter sido publicada, enfim, por uma situação particular, fomos talvez o primeiro setor que se começou a pensar em fazer um interprofissional, uma fileira interprofissional. Porque sempre achámos, e nisso, enfim, tirando as dificuldades que foi juntar à mesma mesa várias organizações, às vezes até com visões diferentes da realidade agrícola e oleícola, mas foi um esforço que começou a ser feito em 98, para terem uma ideia. E começou e que contou sempre com o apoio das organismos oficiais, passaram, enfim, vários governos, e fomos dos primeiros setores a fazer esse embrião de fileira interprofissional. Teve o culminar em 2006 com a publicação de estatutos, a escritura pública e a formalização da Associação Interprofissional da Fileira Olícola. A partir dessa data, a partir do momento da publicação de estatutos, foi enviado ao Gabinete de Planeamento um pedido de reconhecimento como Associação Interprofissional, que continua a ser resposta até hoje. E, portanto, gostaríamos muito também de saber qual é o óbice a que esta... Entretanto, outros setores já fizeram interprofissionais, já foram reconhecidos como interprofissionais. Aquilo que queremos apenas é uma resposta, porque não temos nenhuma resposta. E termino com uma questão. Peço desculpa, é a última questão, mas é fundamental e deixei para o fim propositadamente, porque embora seja a última questão, talvez seja mais importante, que tem a ver com a criação de condições específicas à promoção do consumo e à promoção da imagem do azeite, não só em Portugal, mas também internacionalmente. Este setor atravessa, saberão com certeza, um momento difícil em que os preços baixaram imenso, tem a ver com a crise, tem a ver com a produção crescente a nível mundial e tem a ver com um conjunto de circunstâncias que, de facto, colocam hoje em dia uma grande incerteza sobre aquilo que será o futuro de um setor que tem todo o potencial, não sei se sabem, mas, por exemplo, a nível mundial, o azeite consome-se, é 4% das gorduras líquidas que se consomem, o potencial é imenso de crescimento. Mas é um potencial que tem sido, de alguma forma, não explorado, não é? Porque existem inúmeros países no mundo com muito potencial de crescimento, mas que não consomem azeite. Têm que ser ensinados, tem que se pôr um esforço de promoção muito grande quando se quer, de facto, promover o azeite. E isso é fundamental, porque a produção a nível mundial tem crescido e o consumo está estagnado. E se os preços já estão num nível muito baixo, é óbvio que num cenário de crise, provavelmente vão piorar. E, portanto, é fundamental, neste momento, investir em promoção. A estrutura interprofissional é o ideal. É a estrutura, digamos assim, com a maior capacidade, porque reúne todo o setor, os interesses de todos do setor, para fazer isso. Mas é preciso uma aposta política, é preciso acreditar que este setor, de facto, se pode diferenciar, assim hajam as condições para nos organizarmos internamente e, de facto, essa credibilidade. E um programa específico de apoio à semelhança do que já existe para o vinho, que apoie não só a promoção institucional, que tem que existir, o Azeite de Portugal, mas que apoie as próprias marcas a fazerem esse trabalho de internacionalização e do mercado interno. Porque, deixo só esta nota, há 4 anos que o consumo de azeite não sobe em Portugal. É importante refletir sobre isso. Enquanto a produção, de facto, se aproxima de um patamar de autossuficiência que nos interessa muito. Mas temos que fazer campanhas de promoção, temos que ensinar às pessoas os benefícios do azeite, que aparentemente não estamos a fazer como deve, e o que são bons azeites e o que são maus azeites. Enfim, há um trabalho muito grande a fazer e precisávamos realmente de algum apoio. Não, tem baixado imenso. Não, o preço baixou, só para ter uma ideia, em 2005 o preço do azeite estava próximo dos 4 euros e agora está a 1,5 euro por litro.
A granel.
Mas a granel, e se fizer as contas, passará dos 5 por litro para os 2, à volta dos 2 por litro, na prateleira do supermercado. É uma diferença enorme e mesmo assim o consumo não... Muito obrigada pela atenção, peço desculpa se demorei muito tempo.
Em nome da Confraria do Azeite, o meu nome é Francisco Lino, cumprimentar a sua posição, o seu Presidente. E muito brevemente, eu vou resumir basicamente para nós, tem sido a Bienal. A Bienal é um projeto que começou a partir de um momento em Bruxelas, onde o deputado e companheiro da Confraria, confrade, esteve presente. Nasce um projeto nacional. A primeira edição foi no Fundão. Aquilo que se pretendia basicamente era unir o setor através de uma feira que tivesse presença no interior do país. E, portanto, aconteceu há 2 anos atrás no Fundão. As expectativas superaram. Penso que foi um momento interessante, sob o ponto de vista comercial e sob o ponto de vista promocional. E, passados 2 anos, aqui estamos. E aqui estamos exatamente com uma Câmara Municipal e um Presidente que, de facto, acreditou no projeto, e é com stakeholders deste género que nós queremos avançar no futuro para uma plataforma de interesses nacionais ao convergir naquilo que é um produto de excelência, que é o azeite. E penso que Castelo Branco vai ser, no futuro, um marco muito importante nesta questão do azeite. A Confraria estará lá, presente, como promotora desde o início e como uma associação que nasce no país, na beira interior também, sem estar ligada, sem recorrer a subsídios, sem recorrer... É agente da sociedade civil que está envolvida num projeto que acredita em produtos que, de facto, possam contribuir para a riqueza do país. Também queria aqui subscrever as palavras do Sr. Presidente da Câmara, porque, de facto, resumem basicamente aquilo que é, no fundo, a missão também da Confraria, mas também um apontamento aqui relativamente a umas palavras que o Sr. Presidente da Subcomissão, o Dr. Miguel Júnior Gestal, é que isto não é só importante para Castelo Branco, isto é importante, de facto, para o país. E nós acreditamos verdadeiramente nesta solução de encontrar... no futuro e presentemente, mas já a pensar no futuro, um local de trabalho, um local de muitos interesses ligados à agricultura e, em particular, ao setor do azeite. Dois aspectos, que para não perdermos muito tempo também, dois aspectos que eu gostaria de realçar, um tem a ver com a questão das promoções e outro tem a ver com a questão da investigação e do trabalho, do mundo do trabalho. Eu penso que isto é uma modesta opinião, mas, enfim, penso que nós temos que dar um salto muito grande e temos essa oportunidade de dar um salto muito grande em termos de criar novos produtos à volta das questões do azeite. Eu venho agora de uma região onde estive a exportar vinhos nacionais e azeites nacionais, vinho da China, portanto, onde correu muito bem, aliás, abriram-se vários canais de distribuição. Não é fácil na China trabalhar, como devem calcular, mas, não, enfim, as coisas correram bem. E uma das coisas que eu, enfim, me apercebi foi do posicionamento já espanhol e italiano, que já está a acontecer no setor, e que Portugal, de facto, não aparece. Mas eu acho que nós temos aqui as oportunidades. Oportunidades são novos produtos, e isso tem que haver uma estratégia do governo deste país, em termos de investimento nos jovens, na formação, na investigação, para se criar, e na indústria, obviamente. É uma modesta opinião, mas fica aqui uma mensagem, porque, de facto, o mercado asiático vai ser um mercado muito importante. Penso que não é nada de novo que estou a dizer neste setor. Por último, diria que é preciso dar um salto. A Bienal do Beira Interior vai contribuir exatamente para esse salto. Vamos tentar neste espaço de negócio e de encontro, proporcionar aqui várias convergências, vários interesses, troca de interesses, troca de mensagens. Vamos ver como é que o setor vai reagir. Aqui também cabe muito, obviamente, aos parceiros. Eu penso que também, em termos de organização, esta organização está a dar aquilo que pode. Temos um presidente de uma Câmara que, de facto, acredita. Temos connosco uma organização, a PAVI, a Casa do Azeite. Portanto, eu penso que estamos exatamente no caminho certo e estamos no momento certo também para falar com Vossas Excelências, para perceberem que, de facto, existe aqui da nossa parte um esforço muito grande, um acreditar, e isto chama-se inovação. Acreditar e inovar. E é isso que estamos a fazer em Castelo Branco, e é em nome também da confraria e em nome da organização, que os esperamos no dia 29 da cidade de Castelo Branco, onde, evidentemente, irão apreciar um momento de feira, um momento de espaço, um momento de troca de comercial, um momento que pode projetar também o país, e assim nós queremos. Muito obrigado.
Vão todos usar a palavra, deixem-me só perguntar o seguinte.
Não, eu só queria chamar a atenção de duas coisas, agradecer ao Sr. Presidente da Subcomissão, ao Sr. Presidente da Câmara.
Só teria que lhe dizer o seu nome, por favor.
Luís Pereira, da Associação de Produtores de Azeite da Beira Interior. Eu só queria acrescentar uma pequena parte daquilo que foi dito pelo Engenheiro João Pereira em relação à produção, e vou diretamente ao assunto, que é o controle dos subsídios, do subsídio complementar, do chamado subsídio complementar, que a Beira Interior tem uma média de 500, 600 quilos por agricultor, e já estou se calhar a dar números exagerados, e que essa gente, 90% dessa gente, não tem acesso ao subsídio, por duas razões. Primeiro, porque a capacidade deles de produzir é muito pouca. O adiantado da idade e das explorações. E depois, um controle que é feito pelo IFAP, que marginaliza toda essa gente. Porque a Beira Interior, a Beira Baixa, é uma zona de pequena produção. E as pessoas não têm acesso de entregar diretamente nos lagares, como exige, ou entre aspas, exigia o controle, e entregam nos intermediários. Epá, os intermediários são, a meu ver, num circuito, uma situação talvez a abater em certas circunstâncias, mas noutras não são, porque ali temos uma realidade diferente. Agora, se essa faturação e o controle preocupa-se com a faturação, com o aspecto comercial, não de quem é que recebe, nem quem é que fatura, e isso elimina completamente a possibilidade dessa gente de pequenas produções e também de grandes produções do Alentejo que não apanhem diretamente a sua azeitona. Se vendem na árvore, que é a realidade, a zona de Campo Maior e de Elvas, a maior parte dos olivicultores não entrega diretamente, embora sejam grandes produções, 300, 400 toneladas de azeitona, vendem na árvore e há alguém que apanha. Depois vamos fazer uma coisa, que é uma brincadeira, que é a pessoa que vendeu não pode faturar a quem vendeu, vai ter que fazer um triangular e vai faturar ao lagar. Ora, isso é ilegal, mas é a única forma que tem para conseguir o subsídio. Era essa chamada de atenção. Que isso era aquilo que se praticava. Eu ouvi um dia da boca do seu secretário de Estado da Agricultura que, epá, isso como é que se fazia? Fazia-se desta forma e dela. Ah, então continua-se a fazer, só que o controle diz, não, a lei diz isto. E aí emperramos tudo. Quer dizer, portanto, uns por um lado a tentar fazer e os outros a emperrar, quer dizer, portanto, e nada chega às mãos do pequeno agricultor. Era uma parte que eu queria chamar a atenção para isso. Outra coisa era em relação à Beira Baixa. A Beira Baixa tem nas mãos um produto que é a azeitona galega, que é única no mundo e que está completamente a ser desprotegida. Nós protegemos as raças autóctones, protegemos isto, protegemos aquilo, mas por que não se proteger a azeitona galega? Quer dizer, se ela é única no mundo, eu costumo dizer que a azeitona, isto estou a falar em azeitona de mesa, como azeitona de mesa, ela é, eu costumo dizer que é a pior do mundo, mas tem uma fatia de mercado e essa fatia de mercado absorve toda a quantidade que nós temos e nós temos dificuldade em conseguir azeitonas. Porque neste momento não se, anda toda a gente à procura de uma imagem, de uma marca, mas nós temos-la e deixamos-la perder. Eu não me alongava mais porque o tempo, e agradecia por nos terem recebido.
Sr. Presidente da Subcomissão, Srs. Deputados, eu vou ser telegráfico, como se costuma agora dizer, só para também dar aqui o ponto de vista dos azeites do Alentejo. O meu nome é Gonçalo Moraes Tristão, represento o CEPAL, Centro de Estudos e Promoção do Azeite do Alentejo, e queria referir-se, primeiro, que o Alentejo comunga integralmente o que foi anteriormente dito e que está espelhado nesse memorando que vos foi distribuído. E desse memorando, o Alentejo realçava duas coisas. São todas elas importantes, mas aproveitava estes segundos para realçar duas coisas. A primeira, de facto, os atrasos e a incerteza nos pagamentos. Isto é fatal para o nosso setor da olivicultura, sobretudo se tivermos em consideração os olivicultores já com uma certa idade. Estes atrasos e esta incerteza provoca insegurança, provoca desmotivação e provoca abandono. É fundamental preocuparmos com isso. O segundo aspecto que também realçávamos é a questão da promoção. Foi aqui dito várias vezes e é uma evidência para todos, penso eu. O azeite português é de uma qualidade extrema, nomeadamente o composto para a azeitona galega, que, enfim, que predomina no país todo, inclusive no Alentejo. O azeite português é de uma qualidade extrema e, portanto, não faz sentido que Portugal não aposte na promoção do azeite português. Achamos que isso, de facto, é fundamental. E termino. Obrigado.
Presidente, Srs. Deputados, muito obrigado também. Vou tentar ser telegráfico. Concordo plenamente com aquilo que foi dito, tanto com os colegas.
Só dizer o seu nome e a organização que pertence, por favor.
Associação de Agricultores do Ribatejo. Muito obrigado, desculpe.
Nome e o seu nome?
João Vitor Mendes. Gostaria de chamar a atenção só para dois pequenos aspectos. Um tem a ver com a certificação dos nossos azeites, portanto, que é meia porta aberta. Quando vamos para o exterior, se tivermos uma certificação qualquer, e no Ribatejo andamos há anos a lutar, para além do DOP, portanto, que tenhamos uma IGP. E isto tem sido vedado sistematicamente. Não sei porquê, nos dizem que é incompatível estarem as duas no mesmo terreno. Não é verdade, portanto, a Toscânia tem 6, 7 DOPs, não sei quantos tem neste momento, há 2 anos tinha 6, 7 DOPs, e tem dezenas de IGPs. Porque é que aqui não podemos ter IGPs a coincidir com as DOPs. Portanto, é meia porta aberta em termos de mercado externo, portanto. E gostaríamos de que este problema fosse resolvido, tanto porque a nível do Ribatejo, tanto, e como se percebeu, a variedade galega, tanto, não tem sido melhorada, no nosso país é uma variedade que tem sido esquecida, o DOP do Ribatejo é feito essencialmente à base do azeite da galega, tanto, e ele não aparece para comercializar. Tanto. Foi com os novos olivais, tanto, com o desenvolvimento que tiveram, foram instaladas outras variedades que não a galega, nomeadamente cobrançosa, tanto, e algumas variedades de origem externa do nosso país, tanto, que não entram depois no DOP. Mais um alerta, portanto, em relação ao PRODER. Estou plenamente de acordo com o que disse o Sr. Presidente da Câmara, portanto, em relação à história dos lagartos e à história do olival. Tem que se plantar olivais, mas o olival, isto tem que ser olhado de uma maneira diferente do que é olhado na maior parte das culturas. Não é uma cultura que se instala hoje para colher amanhã. Portanto, estamos em 2009, já passaram 2 anos e meio de início deste quadro, e eu pergunto onde é que estão os projetos aprovados, onde é que estão os apoios nesta fileira e quando é que vem esse apoio. Porque daqui a pouco é 2013 e se calhar em 2013 ainda não temos as oliveiras a produzir. E o que é que vamos fazer? O que é que vai ser necessário em termos de lagares? Não sabemos. Portanto, não sabemos o que é que vai ser instalado de olivais. Portanto, não sabemos que lagares é que vão ser necessários, que quantidade de lagares, qual é que é a sua capacidade. E o quadro daqui a pouco está no fim. Era só este alerta que queria deixar. Muito obrigado.
Senhora.
Obrigada. Bom, eu sou a Angelina Gonçalves Pereira, sou da Confraria do Azeite, estou aqui como nessa qualidade, mas eu estou de acordo, mas não, estou de acordo com aquilo que foi dito e muito mais poderia ter sido dito em termos técnicos, em termos científicos, em termos promocionais e muitos outros. É preciso aprofundar. Nós só sabemos do assunto quando estudamos até à exaustão. Na Confraria do Azeite eu tenho também uma obrigação relacionada com a Academia do Azeite. Corresponde ao meu passado profissional, que foi sempre professora, lidar com a gente nova e incutir neles o gosto do saber, o gosto de pesquisar, o gosto de aprofundar, e na realidade eles têm-me dado tantos bons exemplos que eu aqui poderia, poderia perfeitamente documentar, mas não está isso em causa. Quero então dizer que por esse lado estou de acordo, se bem que podíamos ir muito mais além, mas vou apenas referir um aspecto que toda a gente aqui sabe, mas que quanto a mim é a pedra angular e nunca é demais, nunca é demais referir. E aquele aspecto que eu vou referir resulta de uma das muitas conversas, mas esta ainda ocorreu ontem, com um senhor que eu encontrei num local público que tinha as mãos calejadas e que começámos a conversar. Eu, nesse aspecto, sou de fácil conversa, de fácil motivação para o diálogo, e o senhor foi dizendo de si, da sua vida. E então dizia que era perto de Castelo Branco, perto das Sarzedas, e que tinha lá uma propriedade, eu disse várias coisas, em relação ao seu olival. Diz assim: olha, eu vou ao olival e colho apenas para mim e para os meus amigos, o resto deixo lá. E sabe porquê? Porque neste país não merece a pena. E digo-vos, o homem era mais velho do que qualquer um de nós que está aqui, tinha uma experiência de vida, pelo menos revelou, uma experiência de vida longa, não era anedota nenhum, era simples, e manifestava nitidamente a voz do povo. E há um ditado que diz que a voz do povo tem razão. Ainda não se demonstrou que isso não é verdade. E esta era a opinião do homem, do bom homem. Não, ele não estava ali a defender interesses partidários, interesses especiais, estava apenas a desabafar. E eu, como experiência que tenho em lidar com pessoas e em ouvi-las, ouvi, naturalmente, não tirei nabos da púcara, foi simplesmente ouvido, então era a voz de um elemento do povo. E eu acho que isto é extremamente revelador. Não venho aqui dizer novidades. Eu sei que toda a gente sabe. Mas há uma coisa no nosso país. Os que estão aqui e que não têm calos nas mãos, enfim, desprezam em muito aqueles que têm calos nas mãos, mas sabem que quando vão sentar-se à mesa à volta de um prato de comida, muita gente que tem calos nas mãos colaborou para que isso lá apresentasse. Ou seja, precisamos uns dos outros, precisamos de nos valorizar uns aos outros, e a voz do povo chega a esta conclusão. Neste país não merece a pena. Desculpem, mas isto é a voz do povo que eu ouvi. Tenho dito.
Muito obrigado pelas vossas intervenções, muito diferentes, mas complementares, e ajudam a construir a ideia da realidade do nosso país. E o Parlamento é também, digamos, a casa da democracia, onde todos temos a oportunidade de dizer aquilo que pensamos. Eu vou limitar-me a apresentar aos senhores deputados presentes e a passar a palavra aos grupos parlamentares que aqui se encontram. Vou começar pelo topo da mesa. Sou deputado Horácio Antunes, de Coimbra, do Partido Socialista. Sou deputado Carlos Poço, do PSD de Leiria. Senhor deputado, já à vossa frente, ao topo da mesa, senhor deputado Manuel José Rodrigues, eleito pelo Partido Socialista, Faro. Senhor deputado Jorge Almeida, também do Partido Socialista, Vila Real. Senhor deputado Hélder Amaral, do CDS-PP, Viseu. Senhor deputado Nuno da Câmara Pereira, do Grupo Parlamentar do PPD-PSD, Lisboa. Senhora deputada, senhor deputado Hélder Amaral, faz favor. Mas é do Grupo Parlamentar do PPD-PSD e é assim que é referido. Senhor deputado, senhora deputada Hortense Martins, vossa conterrânea do Partido Socialista de Castelo Branco, que não sendo deputada da Subcomissão da Agricultura, é uma grande entusiasta da organização que aqui vamos ter hoje. Senhor deputado Luís Carlote Marques, do Grupo Parlamentar também do PPD-PSD de Setúbal. Senhor deputado Jorge Seguro, também vosso conterrâneo, também é um grande entusiasta, também não faz parte aqui da Subcomissão da Agricultura, mas ambos fazem parte da Comissão-Mãe da Subcomissão da Agricultura, que é a Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional, e portanto é com muito gosto que temos os dois aqui nos nossos trabalhos hoje de manhã. E o Sr. Deputado Lúcio Ferreira, também do Partido Socialista do Porto. Sr. Miguel Ginestal, sou também deputado do Partido Socialista de Viseu. Dito isto, Srs. Deputados que queiram usar a palavra de forma breve. Sr. Deputado Luís Carlos Marques, Sr. Deputado Álvaro Amaral, Sr. Deputado Jorge Almeida, Sr. Deputado Nuno da Cama Pereira, Sra. Deputada Hortense Martins e Sr. Deputado Jorge Seguro. Sr. Deputado Jorge Almeida,
por favor. Queria pedir a autorização, no espaço de intervenção do Partido Socialista, se os deputados Jorge Seguro e Hortense Martins poderiam fazer um cumprimento.
Hoje haverá tolerância. Obrigado. Relativamente ao número de intervenções, porque se à minha esquerda usaram da palavra todos, hoje, de forma excepcional, à minha direita, todos os senhores deputados que o desejarem poderão usar da palavra. Bem, haja a democracia. Sr. Deputado Heraldo Amaral,
faz favor. É um ponto de ordem, só para saber se os grupos parlamentares, nomeadamente do PSD e do CDS-PP, que têm apenas um deputado em entrevista, vão ter uma tolerância de tempo em relação aos deputados.
Com certeza, Sr. Deputado.
Que hoje triplicam.
Hoje haverá toda a tolerância.
Espero que não seja haverá toda aqui, a tolerância. Não tripliquem mais lado nenhum. Mas...
haverá toda a tolerância. Há consenso, seguramente, para esta tolerância. Vamos começar então as intervenções. Se estivessem de acordo, começávamos aqui pelo lado direito, Sr. Deputado Jorge Seguro.
Na Subcomissão de Agricultura, felicitar o Sr. Presidente da Câmara de Castelo Branco, Joaquim Mourão, os nossos amigos da Associação da Confraria e da Casa do Azeite, que nos permitem ter em Castelo Branco um evento desta natureza, e de ser muito telegráfico para lhes dizer o seguinte: tal como sempre ao longo destes anos de mandato, podemos continuar a conversar, a tentar encontrar soluções para os problemas que temos e para melhorar aquilo que temos. Há problemas, mas todos os problemas podem contar que, e isto eu sei que falo não só apenas nos deputados do PS, todos os deputados, estamos disponíveis para chegarmos a caminhos melhores, nomeadamente numa situação em que o mundo vive uma crise e em que estes pequenos pormenores, que para muitos, ao nível mundial, mas que são demasiado importantes para todo o nosso país, para as nossas gentes e para a nossa região. E, portanto, desejar todos os sucessos para o evento e dizer que podem contar com os deputados desta subcomissão e do caso da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Desenvolvimento Regional.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Seguro. Sr. Deputado Luís Carlos Tomates, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero agradecer a presença do Presidente da Câmara de Castelo Branco, que conhece da minha passagem uma década na Beira Interior. Agradecer a presença da Casa do Azeite, da Associação da Confraria do Azeite, também da Associação de Agricultores, de Olivicultores da Beira Interior, de Agricultores de Olivicultores do Alentejo, penso que é assim, de Promoção do Azeite do Alentejo, de Agricultores do Ribatejo e também da Confraria do Azeite. É natural que esta segunda intervenção no Parlamento, seguida do deputado Jorge Seguro, que não conhecia, mas vivia em Penamacor, e o meu colega do Twitter e dos blocos da Assembleia da República, onde já conseguimos retirar o termo autista dos debates parlamentares, não seja convergente com algum otimismo que o Partido Socialista tem sobre esta matéria. São nítidas as divergências que temos com o Governo, realmente em matéria de agricultura, e quero dizer que aguardo com serenidade em relação à pergunta escrita que foi entregue sobre o futuro da pretensão legislativa verbal dita pelo Sr. Ministro e também aqui apoiada, diga-se de passagem, pelos deputados do Partido Socialista. Para nós é surreal, não é um passo atrás, porque o que existe é uma lei que está bem feita. Pode, obviamente, ser melhorada, o que não pode haver é um retrocesso legislativo nessa matéria. Portanto, aguardamos com serenidade a pergunta que foi efetuada ao Sr. Ministro da Agricultura e também ao Ministro da Economia, porque quem tutela a restauração é o Ministro da Economia e quem tutela a defesa dos consumidores também é o Ministro da Economia. Portanto, o Sr. Ministro da Agricultura aqui teve uma iniciativa legislativa verbal que apenas só veio destabilizar o setor e lançar confusão na restauração. Em relação também ao interprofissional do azeite, quero lhe dizer que também aguardamos que nos esclareça todas as perguntas que foram efetuadas sobre essa matéria, também em relação ao problema da modulação, da transferência da modulação voluntária. Portanto, sobre essa matéria, aguardamos as explicações escritas que o Ministro deve à Assembleia da República. Obviamente, estamos também em desacordo com a questão dos agroambientais. Como sabem, o setor olival extensivo, que nos preocupa de sobremaneira, foi fortemente penalizado sobre esta matéria e espero que na revisão do PRODER, que tem que ser efetuada em Bruxelas até ao fim do mês, este setor também possa ser revisto, porque estes apoios são determinantes para o futuro da olivicultura extensiva. É que eu, como o Sr. Presidente da Câmara de Castelo Branco sabe, eu conheço muito bem a estrada para as Folheiras, para as Charzedas, e também conheço a estrada que vai entre Ferreiro do Alentejo e Beja, mas o Sr. Ministro da Agricultura parece só conhecer a estrada que vai entre Ferreiro do Alentejo e Beja, e fica muito envaidecido sobre os olivais hiperintensivos que estão ali a plantar naquela região. E eu preocupo-me sobre a maneira a sustentabilidade do mundo rural e a questão das economias locais. E sei, até porque nasci também numa região produtora do azeite, a Serra da Arica em Guieiros, que hoje, enfim, não tem, já está praticamente abandonado, mas na altura onde eu nasci cultivava-se muito o olival extensivo. Sei que quanto é importante que o olival extensivo, através de uma denominação de origem, seja promovido e seja apoiado, porque é nosso dever apoiar e promover. E os preços do azeite que foram aqui anunciados, de resto tem a ver com a plantação hiperintensiva de Espanha, podem, de facto, matar a nossa olivicultura extensiva. E é importante, então, apoiar os olivicultores, apoiar a promoção e o consumo do azeite, e, sobretudo, apoiar a sua divulgação. E, portanto, aquilo que o Sr. Ministro da Agricultura não tem feito isso, como é sabido. Ele tem uma visão muito diferente da nossa nesta matéria e nós damos muita atenção à sustentabilidade do mundo rural. De resto, há um bom pequeno exemplo em Proença à Velha, ao núcleo museológico, não sei se foi da sua obra, foi consigo, então, os meus parabéns. Eu, as férias passadas, passei-as em Idenha Nova e tive a ocasião de visitar um excelente núcleo museológico dos Lagares de Azeite que acho que todos devíamos conhecer e visitar, o núcleo museológico de Proença à Velha. Eu não sabia que tem em cima volta, se calhar foi o Sr. Presidente, quero-lhe dar os parabéns. Idenha Nova, não é? Idenha Nova. Diga? Não, eu agradeço. Em relação às questões que foram suscitadas pelos senhores representantes dos olivicultores, quero-vos dizer que nenhuma da questão que foi aqui suscitada deixará de ter aquilo que o Parlamento tem à sua disposição, que são as perguntas escritas para os deputados. Porque as perguntas verbais que são feitas ao Sr. Ministro, quer nos debates parlamentares, quer nas audições, e vai decorrer uma dia 19, nunca colhem resposta. Portanto, constitucionalmente, ele tem que responder e irá responder às questões que já foram suscitadas e não deixaremos de voltar a suscitar.
Obrigado, Sr. Deputado Luís Carlos de Marques. Sra. Deputada Hortense Martins.
Obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer à Subcomissão de Agricultura por, em boa hora, ter tomado, a iniciativa de acolher este pedido que foi feito sobre este setor tão importante como é o caso do azeite. E na pessoa do Sr. Presidente e aos senhores deputados que normalmente estão na Subcomissão de Agricultura, porque, como o Sr. Presidente disse, nós, embora não fazendo parte da Subcomissão de Agricultura, somos da Comissão de Assuntos Económicos e Inovação e Desenvolvimento Regional e também, no caso, deputados de Castelo Branco, e apoiamos e acompanhamos com muita profundidade também estes assuntos. Dizer ainda que como aqui foi referido também, esta já é a segunda vez que, digamos assim, se aborda esta questão do azeite. Há 2 anos foi feita na vossa primeira visita, embora agora de uma forma que eu considero muito mais útil, porque também aprofundada em termos de discussão dos temas que possam ser fundamentais para o setor. E cumprimentava necessariamente o Sr. Presidente da Câmara, Joaquim Mourão, porque como pessoa de visão que é, e não foi só, não é de agora, não é enquanto, como já aqui disse, e até pelo deputado do PSD, não foi de agora, enquanto Presidente da Câmara de Castelo Branco, mas também enquanto Presidente da Câmara de Idenha, teve sempre sensibilidade a estas matérias e já aqui também o afirmou, e eu quero saudar isso, o facto de se empenhar com investimento para que este setor, que é muito importante para a região da Beira Interior, para o Conselho de Castelo Branco, mas não só, para a região da Beira Interior, é, portanto, fundamental em termos do desenvolvimento sustentável, não só em termos da própria agricultura, como do artesanato, como da questão da restauração e da questão do turismo, como nós percebemos, isto é tudo uma visão sistémica, mas que e interdependente, que só com o bom funcionamento destes subsetores é que conseguiremos necessariamente obter um melhor desenvolvimento para as nossas regiões. Também dar necessariamente parabéns pela iniciativa da Bienal, porque, como também já foi referido, será um trampolim para o sucesso das produções, e o senhor Dr. Lino, portanto, em termos desta ideia da confraria do azeite, já há 2 anos, portanto, também é essencial para esta questão, e no fundo, a questão da promoção e a questão do desenvolvimento do consumo para que se atinjam níveis mais elevados do próprio consumo será fundamental para o desenvolvimento deste setor, mas não só. Deste setor, não só, também para as interdependências que tem. Permito-me fazer assim, porque estamos muito curtos de tempo, um cumprimento muito generalizado a todos os presentes, à Casa do Azeite, à Associação de Produtores de Azeite, à Confraria e às várias regiões presentes, porque nas intervenções que fizeram, que nos ajudaram e que nos vão proporcionar, o aprofundamento das questões e também agradecer ao memorando que nos deixaram e dizer que necessariamente, enquanto deputados do Partido Socialista e deputados eleitos por Castelo Branco, estas questões que aqui colocaram e que necessariamente vemos como pertinentes não deixarão de ter o nosso acompanhamento empenhado, mesmo falando com o Sr. Ministro da Agricultura, portanto, no sentido de desbloquear as situações que forem consideradas pertinentes. E deixava só uma questão no que diz respeito àquilo que foi dito, no que diz respeito à revogação da portaria, e dado que eu também sou coordenadora do PS na Subcomissão de Turismo, e nós muitas vezes também temos audições com o setor da restauração, e esta questão não é, como disse, necessariamente em Portugal ainda totalmente unânime. Portanto, acho que parece-me que há um trabalho a fazer. Se diz que pode ser unânime em Itália ou em Espanha, acho que foi em Espanha que referiu, em Portugal não me parece que tenha essa unanimidade total. Aliás, na Subcomissão de Turismo, muitas vezes foi pedida a revogação da portaria e, portanto... Pois, está bem, pronto, mas isto mostra, se me dá licença, visões diferentes quanto ao mesmo problema. O que eu gostaria de perguntar é quantos países, e isso penso que na sua exposição pareceu mais ou menos claro, quantos países já têm este tipo de legislação? E que vantagens, que isso penso que não ficou claro na sua intervenção, mas para nós seria útil que ficasse claro, que vantagens tem esta questão da revogação da portaria. Pronto, deixava só esta questão porque também é necessário aprofundarmos este aspecto para não ficarmos com ideias um bocadinho errâneas e agradecer a vossa
participação.
Muito
obrigado, Sra. Deputada Hortense Martins. Senhores deputados, nós podemos ficar aqui o tempo que for necessário. Se quiserem fazer muitas perguntas, obrigatoriamente terei que dar a palavra a quem for interpelado. É algo que eu deixo à consideração dos senhores deputados para fazerem como entenderem. É evidente que esta questão dos galheteiros, genericamente designada como tal, é sempre uma questão que tem vários pontos de vista e portanto, levar-nos-ia seguramente a uma longa conversa. Vamos responder no final. Fica essa resposta para o final. Senhor deputado da Câmara Pereira.
fazer aqui duas perguntas ou três, pois que entendo que a minha função como deputado não é tão pouco conjeturar, muito menos objetivar, mas sim de uma forma objetiva fazer perguntas para esclarecermos o Parlamento, os deputados e, obviamente, a Comissão de Agricultura sobre algumas questões que ficam aqui pendentes. Por isso mesmo, gostaria que nos informassem, da vossa parte, o que é que o ICEP tem feito em promoção do azeite, já que, tanto quanto eu saiba, é o ICEP a entidade responsável pela promoção dos nossos produtos no exterior. Portanto, poderia-se-me responder de uma forma objetiva, porque é o ICEP, de facto, quem tem esta obrigação, que tem esta tutela, e está mandatado para tal. Não só com o azeite, mas com outras coisas, mas fundamentalmente o azeite, e explicarem também aqui ao documento porque é que o azeite tem, de uma forma objetiva também, tem essa intenção, tal qual como o vinho, de ter uma embalagem própria à mesa das pessoas. Julgo que seja exatamente por causa de ser um produto organolético ou que a família nos esclarecesse. Há questões que eu sei responder, mas não cabe a mim responder. E gostava que nos dissessem também qual era a produção do azeite há 30 anos. 30 anos depois, qual é a produção do azeite? O que é que exportava há 30 anos e o que é que exporta hoje? Só isso.
Obrigado, Sr. Deputado da Câmara de Praia. Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara de Castelo Branco e cumprimentar todos a confraria, a Casa do Azeite, as associações de produtores. Eu dizer que convém olhar para este setor com alguma seriedade, e a primeira coisa que eu gostaria de deixar que ficasse em ata é que eu lamento que tenhamos sido remetidos para esta sala. Eu venho cá poucas vezes e venho cá normalmente para coisas pouco importantes. E, portanto, julgo que a Assembleia da República devia dar a devida importância ao setor, recebendo numa sala condigna. Sei bem que hoje é um dia, até por culpa das jornadas parlamentares do CDSPP, de sala cheia, mas eu já estive em outras salas em assuntos bastante mais animados, mas menos importantes que este. Aliás, alguns ficarão para a minha memória. E, portanto, essa pequena referência. A segunda é dizer ao Sr. Presidente que eu queria cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara e fazer-lhe um pedido, se os produtores não fizerem. Fui aqui cumprimentado por ser um grande amigo, quer dos produtores, quer das conferirias e quer até dos produtos, é que utilize aquilo que os Presidentes de Câmara também devem utilizar, a sua magistratura de influência, para junto do Sr. Ministro da Agricultura, seu colega do partido, ser um autarca de referência do Partido Socialista, para ver se o convence a assinar aquilo que é a Associação Interprofissional e começar a pagar a tempo e horas aquilo que é devido aos agricultores. Eu que essa era uma ajuda fundamental que o Sr. Presidente da Câmara daria aos seus conterrâneos, às organizações que presta, porque eu devo dizer que o argumento do meu colega e amigo Jorge Seguro é válido, que estamos em crise, mas o setor está assim, não tem nada a ver com a crise, está assim há muitos anos. E quando responderem à pergunta do deputado Nuno Cabral Pereira, perceberemos que a crise não tem nada a ver com o estado atual do setor. Nem tem nada a ver a ação do ministro com aquilo que é hoje 5 vezes mais produção de azeite no Alentejo. Se alguém me consiga dizer qual foi o papel do ministro da Agricultura nesse setor, eu, porventura, tirarei as minhas conclusões. Aquilo acontece, ou seja, os espanhóis investem e fazem cultura intensiva sem que o ministro da Agricultura tenha tido única intervenção. E, portanto, eu, como falo normalmente, sou frontal e digo bem, eu considero que este Ministro da Agricultura fez tal mal à agricultura, como a Foxera e, porventura, como mosquito vetor ao pinho. Portanto, há 3 culpados para o Estado da Agricultura em Portugal. Jaime Silva, no caso do pinho, do Nemato do Pinheiro, o mosquito vetor, e no caso da vinha, a Foxera. Portanto, temos praticamente ao mesmo nível naquilo que é o estado atual da agricultura. E, portanto, vêm aí eleições, é bom que as pessoas também tirem conclusões e que as associações, os produtores também saibam, em vez de eventualmente virem aqui, como às vezes acontece em muitas situações, naquilo que se chama política de desabafo. A Assembleia pode servir para isso, mas não tem consequência nenhuma. Eu sou adepto da... Para mim, a política é resolver problemas às pessoas e, portanto, no dia em que a política não se resolver para resolver problemas às pessoas, estaremos aqui noutra coisa. E dizer-vos, de facto, eu considero só um azeiteiro. Porque no sentido de consumo bastante azeite, e quando cozinho, pouco cozinho, utilizo sempre o azeite, e apanhei na minha juventude muito azeite. Fiquei muitas vezes com as mãos engatinhadas da geada de apanhar azeitona à mão. E, portanto, coisa de que me orgulho, fez muito bem à minha formação, e tenho família que ainda hoje produz, sem receber do Estado nenhuma ajuda, algum azeite, e tenho alguns amigos que têm também alguns lagares na minha zona de Viseu, há alguns amigos que ainda têm. E, portanto, E costumo dizer que até o nosso bacalhau assado não será um bom bacalhau se não tiver um bom azeite. O azeite é aquilo que faz a diferença. Eu julgo que estamos num produto que merece ter marca. E nós devíamos ter marca. E, portanto, aqui, de facto, o papel daquilo que é o PENTE, que é o Plano Nacional para o Turismo, que tem no setor gastronómico um dos seus grandes apoios e algumas marcas, a criação das marcas de origem ou não, o azeite devia, de facto, ser uma marca portuguesa. Eu lamento que se gaste os milhões que se gastam na promoção de Portugal e se utilize figuras como Cristiano Ronaldo e outros, em vez de utilizarmos também esses senhores, mas com azeite e com produtos regionais. É só ver o que é que o ICEP, o que é que o Turismo Portugal, quando vai ao estrangeiro, leva. E às vezes era preferível levar produtos portugueses que são referências e que podem ser, de facto, porque estamos a falar de algo que limita o despovoamento do interior. Estamos a falar da cultura portuguesa, estamos a falar de parte da história portuguesa que se perde se estes produtos não forem protegidos. Houve um grupo de trabalho para os produtos tradicionais. Eu fiz parte desse grupo como deputado de Jorge Seguro. O Sr. Ministro muitas vezes me acusou de ser o grande responsável pela lei dos galheteiros, como nós chamávamos, em muitas audições, principalmente nas minhas guerras com essa entidade abstrata, agora felizmente menos visível, chamada ASAI. E eu, sobre essa matéria, continuo a ter dúvidas, apesar de ter sido o meu partido, eu tinha dúvidas. Porque eu acho que a existência da ASAI, ou que é uma entidade nova, deveria, eventualmente, repensar a questão dos galheteiros. E porquê? Eu não sei se o azeite deveria funcionar como funcionam os vinhos, ou seja, cada restaurante devia ter uma carta de azeites. E cada cliente poderia, eventualmente, escolher o azeite que pretende. E o papel da ASAI era fiscalizar se aquilo que o restaurante serve é ou não o azeite que está na carta. E, portanto, como funciona como qualquer outro produto. Não havendo a ASAI, obviamente que os galheteiros faziam todo sentido na perspectiva de proteger aquilo que era uma marca e o produtor. E, portanto, é uma reflexão que merece ser feita. Agora, essa reflexão devia ter sido feita. Agora, o que acontece com este Ministro da Agricultura e com este Ministério é que nós levantamos uma série de questões naquilo que são os licenciamentos de produtos tradicionais e aquilo que era a ação da ASAI que matava tudo que era produtos tradicionais. E o que é certo é que o Sr. Ministro diz que já se pode comer arroz de cabidela e não se pode, porque faz as alterações através de portaria. Existe uma lei que é do abate clandestino que não está mudada, nem matança do porco, nem arroz de cabidela. Também anunciou que os galheteiros estavam no fim e não fez a devida ação de alteração legislativa para que isso fosse possível. Como, inclusivamente, a ASAI, o Sr. Inspetor da ASAI, numa intervenção no âmbito da Aresp, também disse que o HACCP não se aplicava à restauração. E também aí o senhor já achar que não se aplica. E, portanto, este ministro diz umas coisas. Aliás, se forem ver a portaria do abate clandestino, tem três correções. Depois perguntei-lhe, então, e os ovos? Ah, depois esquecemos os ovos. E não me lembro de perguntar as lampreias. Porque depois ele tem que fazer várias alterações, porque as lampreias também são mortas-vivas, também têm sangue. Como é que é? Ou seja, se quisermos pôr o Sr. Ministro a fazer portarias à semana, também o pomos a fazer. O que é que era necessário? Que o Sr. Ministro agilizasse os processos de licenciamento e resolvia os vossos problemas de EGPs e de DOPs. Que agilizasse aquilo que é o investimento na inovação na agricultura através do PRODER. O que é que tem a ver a crise com o facto de nós estamos a esbanjar 2 anos de fundos comunitários? O dinheiro está disponível. Se não é incompetência e inércia do Ministério, é que nos leva à situação de que ninguém recebe aquilo que é devido. E não há renovação do setor, nem de estruturação do setor, enquanto nós não conseguimos resolver isso. E, portanto, eu tomo boa nota disto. Espero que deem este mesmo documento ao Sr. Presidente da Câmara, para ele me ajudar a mim, porque eu não descansarei. Nem o meu partido tenha o Sr. Ministro os azeites ou as indisposições que tiver com o CDS. Vou-lhe fazer uns requerimentos. Não tenho tanta fé como o Carloto na resposta dos escritos do Sr. Ministro. Aliás, ele é do mesmo partido do Ministro Pinho. O Ministro Pinho não só não responde por escrito, como não responde oralmente. E, portanto, nós temos num governo com dificuldade na resposta. Aliás, o Sr. Primeiro-Ministro, hoje à tarde, se tiver a oportunidade, é só esperarem mais um bocadinho. Vão ver que o Sr. Primeiro-Ministro também não responde. Portanto, deve ser uma prática corrente, de maneira que nós cá estaremos para, neste debate normal, democrático, com respeito por quem ganhou as eleições, mas pedindo a eles que cumpram. E há aqui, de facto, um setor que devia ser decisivo, porque é um setor onde a qualidade é possível. Podia estar a fazer passos paralelos ao que fizemos no vinho, onde o setor deu passos decisivos e hoje tem um valor económico. Como devíamos estar a falar na fileira da cortiça, que apesar das dificuldades é hoje um setor com importância no PIB industrial, como é o setor das madeiras, não fosse as dificuldades do Mato Pinheiro. Portanto, nós temos um setor do azeite que devia estar a ser um setor
com capacidade económica, onde cada produtor não tivesse essa sensação que Portugal não vale a pena, mas tivesse a sensação que está a proteger a sua região, que está a proteger o seu pedaço de cultura e está a ganhar dinheiro com isso. Isso nada tem a ver com a crise, tem a ver com a nossa forma e com a pouca importância que nós damos à agricultura e com o azar dos tábuas que nós tivemos em ter um Ministro da Agricultura que se chama Jaime Silva, que de facto diz tudo. O vosso documento diz aquilo que qualquer agricultor diz, qualquer associação do diz, e, enfim, e o Sr. Ministro continua a não querer perceber que enquanto não deixar que as pessoas trabalhem e que ele não seja um fator de atraso, de facto nós não vamos conseguir dar passo em frente. Eu temo bem que outros países, como a Espanha, que têm a mesma cultura mediterrânica que nós e cujo azeite é central na sua cadeia alimentar, nos possa ganhar posições que dificilmente depois nós vamos conseguir recuperar. E, portanto, tomarei boa nota e contarão comigo, com poucos votos, mas com alguma frontalidade para defender estas questões e outras. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Álvaro Amaral, Sr. Deputado Jorge Almeida é o último inscrito. Muito bem. Sou deputado Jorge Almeida, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar as organizações presentes, a confraria e todas as organizações que aqui connosco vieram interagir, apresentar os seus problemas, os seus constrangimentos. Muito obrigado por estarem presentes e também, acima de tudo, por nos trazerem um aporte de informação que é para nós, Partido Socialista, muito importante. Muito importante para refletir, enriquecer o nosso conhecimento, a nossa informação e, dentro das nossas possibilidades, podermos, e acompanhando as políticas do Governo, podermos também influenciar as decisões que, algumas das quais, precisam de ser tomadas, sem dúvida. Eu queria começar com este registro para dizer que nós estamos aqui, naturalmente, Partido Socialista, um partido do Governo, estamos aqui para ajudar o setor e, sobretudo, nas questões estruturantes que os senhores nos vieram trazer, isso é que é importante. Não estamos aqui, enfim, com este discurso miserabilista de alguns e também com histórias pouco bem contadas, porque nós estamos a tratar de matérias estruturantes do setor. Não estamos a tratar de questões conjunturais, também existem, mas são questões estruturantes.
Vou ver agora uma história mal contada.
Senhores deputados, eu pedia que nos pudéssemos ouvir.
Passando esta página, porque as questões que são aqui colocadas, e algumas das quais nós somos muito sensíveis, são questões que têm 15, 20, 30 anos de duração. E não ajuda nada este tipo de intervenções, que são legítimas, mas não ajuda. E, portanto, nós vamos, o Partido Socialista, vamos introduzir um registro neste debate, no sentido de nos ajudarmos mutuamente, nós a fazermos o nosso caminho e Vossas Excelências a fazerem o melhor trabalho possível para o setor. É esta convergência que a economia precisa e que a agricultura precisa. Uma fileira riquíssima. Eu queria só sublinhar as palavras do Sr. Presidente da Câmara logo de início, que disse aquilo que é essencial para esta fileira. Ter azeitona, trabalhar bem o olival, fazer um bom azeite e, naturalmente, ter uma boa organização. É este o caminho. Vamos todos fazê-lo. Não temos feito tudo bem. Os políticos e o setor poderá não ter feito tudo bem até hoje, o setor. E os políticos também não. Mas vamos tentar fazê-lo o melhor possível. Vamos fazer as convergências e construir a política necessária para isso. Três ou quatro registros que eu gostaria de fazer relativamente à vossa intervenção. Primeiro registro. E é um registro que tem a ver com uma matéria extremamente importante, que é a construção e é o reconhecimento do interprofissional. É aqui uma baliza fundamental para o trabalho. Se nós olharmos para as outras fileiras e olharmos para o salto qualitativo que as outras fileiras deram, sobretudo o vinho, agora a cortiça, mas outros setores da economia, o salto qualitativo que deram quando tiveram o reconhecimento e souberam, não é só ter o reconhecimento, souberam trabalhar com os agentes todos da fileira, os produtores e quem transforma e quem comercializa. Bom, e ter a união e a capacidade de ter a coesão na fileira. O caminho que estáis a trilhar é o caminho correto. Mas eu queria colocar uma questão relativamente a esta matéria que tem a ver com o reconhecimento. 2006 até 2009, é muito tempo. E a pergunta que eu vos queria fazer tem a ver com o seguinte. por parte do Gabinete de Planeamento de Políticas, foi-vos pedido, sugerido ou requisitado alguma questão ou colocado alguma questão relativamente ao processo que entregaram. Se há alguma dúvida ou foi feito algum pedido que conduza que esteja ainda, digamos, numa situação de indefinição ou falta de definição final ou decisão final. Se há alguma matéria que o Gabinete de Planeamento Político vos pediu. Primeira questão. Segunda questão. Eu gostaria de...
Pedir que pudesse acelerar um bocadinho.
Vou acelerar.
Responda aí no final.
Segunda questão é no final. Segunda questão tem a ver com os galheteiros e aquilo que nós, não só nas declarações feitas há já algum tempo, por um responsável do Ministério, até pelo Sr. Ministro, e aquilo que nós, no setor, temos vindo a identificar. Não só no comércio, no canal Eureka, mas com os produtores. Nós, é muito sensível para nós que os galheteiros ditos invioláveis que aparecem à mesa ou ao restaurante tenham uma identificação clara na rotulagem, a origem do azeite, a qualidade do azeite. E isso não existe neste momento. Primeiro registro. Vai passar a existir com a última regulamentação comunitária. Exatamente. E isto é um salto qualitativo. Quando estas declarações foram prestadas, provavelmente haveria ainda uma indefinição em Bruxelas relativamente a esta matéria. Isto é um salto qualitativo que nos permite hoje, quando tivermos as garrafinhas invioláveis, saber de onde veio o azeite e qual é a qualidade do azeite. Isto não existia. Segunda questão. Não é para nós chocante, pelo contrário... Não é, exatamente. Não é para nós chocante que coabitem os dois modelos. O modelo da garrafinha e o modelo do galheteiro. Mas este modelo de galheteiro, tal como diz o meu colega do CDSPP, terá naturalmente que ser garantida que a qualidade e a certificação do azeite que está lá dentro do galheteiro. Também não é para nós chocante. Agora, o que é para nós exigível é aquilo que vamos consumir à mesa do restaurante. A origem e a qualidade. Portanto, não foi revogada a portaria, não há nenhum modelo a ser construído. Vamos, se calhar, todos os setores políticos, convergir para encontrar um modelo mais afinado que aquele que temos neste momento, provavelmente. Outra questão que eu gostaria de colocar... Eu peço desculpa, não registrei o nome do senhor. Nós tivemos... Sr. Luís Pereira. Levantou aí duas questões muito importantes. A questão da azeitona galega e a questão dos subsídios, que hoje é um subsídio na lógica do semi-desligamento, é um subsídio à cultura, o agricultor faz a declaração de cultura e depois, naturalmente, tem que fazer a declaração de que produziu e apanhou para o setor. A pergunta que eu queria fazer é de natureza prática. Esta necessidade de apresentar um comprovativo em como vendeu, como ultrapassar esta situação para garantir ou proteger aquele pequenino que o senhor referiu muito bem. Depois dava a resposta. Muito obrigado. Sobre a questão da azeitona galega, era também, eu sou muito sensível ao argumento que foi apresentado. É um produto do nosso património genético nacional e, portanto, a possibilidade de nós introduzirmos um mecanismo protetor que seja também incentivador a novas plantações de azeitona galega e, ao mesmo tempo, cria alguma bonificação ou alguma majoração para quem hoje tem azeitona galega. Gostaria que se pronunciasse sobre isso, em termos de sugestão ou proposta. Finalmente, dizer-vos também...
Finalmente, há três perguntas só de tarde.
Não, é só para fazer um registro final, que é muito importante... Muito importante, Sr. Deputado, desculpe, eu estou a trabalhar... Estou a dar um contributo e vou pedir um outro contributo, ou mesmo, vou deixar um registro final que tem a ver com a questão da certificação dos azeites, que o Sr. João Vítor Mendes, tal como eu comparo muito a fileira do azeite à fileira do vinho, tal como a fileira do vinho, em muitas regiões do país foi muito valorizado e muito benéfico do ponto de vista da comercialização a introdução das IGPs. Eu acho que da vossa parte, e poderão contar connosco dentro daquilo que for possível, para que além das DOPs, nós possamos ter IGP reconhecidas, certificadas, porque isso, do ponto de vista comercial, é também um salto qualitativo que vai valorizar os vossos produtos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Almeida. Sr. Deputado Carlos Poço, apenas para uma nota.
Exato. Tendo em consideração o adiantado da hora, que já muito foi debatido, apenas queria dar as boas-vindas ao Sr. Presidente da Câmara e a todos os participantes. Em nome do PSD, agradecer a vossa presença, disponibilizar-nos para aquilo que entenderem que possamos dar como os contributos nas vossas reivindicações e na resolução dos problemas. E uma palavra de incentivo para que persistam, persistam, nós daremos a nossa colaboração, porque no fim andamos aqui há 14 anos com o governo socialista e isto não se resolve, esperemos que a curto prazo se venha a resolver. É só uma palavra, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Caspoça. Então, para responder de forma sintética, Sra. Engenheira, faz favor.
Bem, eu espero não me alongar muito, é um tema que me é muito caro e sobre o qual tenho toneladas de informação que tenho todo o gosto em partilhar. Relativamente, então, em primeiro caso, o caso dos galheteiros. E eu vou fazer o, enfim, vou solicitar a inversão do ónus da prova, que é uma coisa que está em moda. Se numa garrafa fechada e rotulada os senhores dizem que não têm informação, eu pergunto como é que têm essa informação sobre a origem, sobre a qualidade, sobre que tipo de azeite é que é, se tiver uma coisa aqui dentro, pergunto, é uma pergunta, se tiver uma coisa aqui dentro, que é vagamente um óleo, e que está assim aberto, sujeito a todo tipo de manipulações, qual é a garantia que têm? É a palavra do dono do restaurante? Pergunto. É exatamente a mesma coisa, mas é um produto que eu estou a destinar ao consumidor final. Outra pergunta. A questão da ASAI é uma falsa questão, porque a questão da ASAI, nós quando começámos a trabalhar neste assunto, e começámos a trabalhar há mais de 10 anos, com as entidades oficiais, todas, a Direção-Geral de Fiscalização de Controlo de Qualidade Alimentar, na altura, começámos por dizer, a última coisa que nós queremos é proibir, como é evidente. A nossa preocupação será ensinar as pessoas a serem exigentes, a ter um nível de exigência. O último passo é a proibição. Porquê que lá se chegou? Porque todos os processos que foram levantados pela ex-DGF-CQA, foram arquivados. E porquê que foram arquivados? Pelo Ministério Público. Porque numa... Quem é que é o responsável legal por uma coisa aberta? Quem é? Não se consegue fazer uma ligação entre o que está lá dentro. Ou seja, eu tenho um produto dentro de uma embalagem aberta e sujeita a manipulações, eu não consigo fazer. Quem é o responsável? É a garrafa de onde o dono do restaurante diz que tirou e pôs lá? E o dono da garrafa diz, não, mas ela estava aberta, alguém pode lá ter posto outra coisa. E não se consegue fazer a ligação, como não se fez, porque todos os processos, isto é real, eu tenho os dados comigo, tenho o parecer do Ministério Público e a argumentação toda. Não há forma de ligar aquele produto a nenhum responsável legal. Não há. A não ser que o restaurante, então, queira ser o responsável legal se utilizar os galheteiros abertos. E aí não temos objeção nenhuma. Mas é o dono do restaurante, então, que se torna o responsável legal por aquele produto. Por onde é que está essa... Onde é que está essa situação? Agora, outra questão tem a ver com a carta das antes, que já foi aqui referida duas ou três vezes. E eu pergunto, e agora volto a perguntar outra vez e a devolver, faço uma pergunta. Cartas de azeites ou cartas de galheteiros? Como é que eu identifico um galheteiro? Ponho o azeite, é o galheteiro A, B e C, e depois o consumidor diz, e depois, como é que isso é possível? Alguém sabe, ou alguém conhece alguma carta de algum produto que não seja embalado e rotulado? Mas alguém conhece isso? Como é que eu faço essa ligação? É depois o chefe de sala, ou é depois o empregado que vai lá e vai ver aquilo, é por cores, é por códigos? Quer dizer, isso carece de algo de pensarmos um bocadinho nas coisas. Não é? Não é possível fazer uma carta de galheteiros abertos. E se não é possível, digo eu, quer dizer, acho humanamente impossível, como é que isso é manejado? Quer dizer, não é possível. Ou então provem-me de alguma maneira que não esteja a ver. Portanto, estas são as questões práticas. Relativamente à questão de em quantos países é que esta legislação existe, é muito fácil. A União Europeia tem 27 Estados. 4 produzem azeite. 4 têm legislação que proíbe as misturas de azeite com outros óleos. Só 4. Em França, pode consumir à mesa do restaurante azeites misturados com óleos. Não é nenhum produto... Os países produtores é que têm a legislação específica para... Pergunto. Mas não paga, mas cobram-lhe à parte as toalhas que usa. E isso não está incluído no preço.
Não vamos entrar em diálogo.
Bem, mas enfim.
Não vamos entrar em diálogo.
Portanto, só para responder, o número de países é, existem na Europa 4 países produtores de azeite, em 3 deles vai haver legislação específica para, já existem 2, que somos nós e Itália, em Espanha vai haver a partir do próximo mês, com largo consenso. É evidente que esta medida, e como eu comecei por dizer, as proibições são sempre más, por princípio, não deviam de existir. Agora, é a única forma de dignificar, é a única forma de eu, quando me sento numa mesa de um restaurante, saber o que é que lá está.
Está claro,
para o próximo, para o próximo mês já vai ser também a origem. Eu gostaria também de dizer só uma coisa relativamente à origem. É muito importante nós sabermos a origem das coisas que consumimos, mas é muito mais importante sabermos se elas são genuínas ou não. E eu num galheteiro não tenho essa informação. Percebe? não tem da origem, mas também não tem se aquilo é, o que é aquilo que lá está dentro. Portanto, essas são as questões. Relativamente ao AICEP e à promoção, só para... foi uma outra questão. Realmente, houve no passado uma falta total de diálogo entre, pelo menos, a minha associação e a vontade que tinha de promover o azeite e o AICEP. Conseguimos já, em 2005, iniciar um projeto conjunto, uma parceria com o AICEP e todo o setor agroalimentar, que funcionou muito bem. E a nossa experiência agora é que, enfim, o AICEP, eu não creio que tenha meios para fazer nada de modo próprio. Portanto, são projetos no âmbito do CREN que são de iniciativa privada ou dos setores e que o AICEP depois em parceria se junta, mas não têm dinheiro para promover nada, tanto quanto eu saiba. Isso é uma outra questão. Não sei o quê.
Senhores deputados, eu peço imensa desculpa, eu vou ter que sair. O senhor deputado Carlos Poço vai terminar apenas a reunião, terminar com as últimas intervenções e nós encontrar-nos-emos no final do plenário para a mostra dos azeites.
Faz favor de responder à questão.
Só dar aqui uma nota a duas questões.
Não sei como é que está aí. Só para terminar também, eu parece-me que esta questão que nós hoje à tarde vamos ter relativamente à questão dos galheteiros ou não, a defesa do produto é de facto aquilo que a engenheira Mariana diz. Eu acho que é um bom momento para nós voltarmos a discutir isso nessa perspectiva. Eu dou este exemplo e vocês hoje à tarde terão essa oportunidade se forem lá à prova. Quantas vezes nós comemos um belíssimo peixe fresco que é muitas vezes estragado por um azeite que de facto nos galheteiros. E todos nós já passámos por essa experiência. Obviamente que isto tem aqui um caráter didático relativamente também àquilo que é a prova dos azeites e do reconhecimento. E hoje à tarde terão a oportunidade de cheirar azeites com defeito, para se perceber claramente que muitas vezes o quão são enganados. É admissível, obviamente, que este seja um ponto de consenso e carece, obviamente, de uma discussão. Mas, e aquilo que a engenheira Mariana disse, se Portugal está no caldo da Europa, nós não podemos estar sempre no caldo da Europa. Se, de facto, somos nós pioneiros nesta matéria e se os italianos e os espanhóis nos estão a copiar, é por algum sinal. E, portanto, agora, objetivamente, acho que é momento, e ainda bem que a Bienal está já a gerar essa discussão, para voltarmos a reequacionar e a decidir, porque a lei, neste momento, está em vigor. Segundo ponto, isto não é nenhum desabafo, sou deputado, na perspectiva, o que nós temos aqui é efetivamente para trabalhar e, portanto, estamos aqui para querer resolver problemas, não vimos aqui, entre aspas, chura-me enganada no bom sentido, não, desabafo no bom sentido, mas eu só queria dar essa nota que foi a que eu registrei. Exato, porque na realidade o documento, que são contributos para a resolução de problemas, é a nossa missão enquanto, exatamente, nós temos aliados, todos são bons. Neste processo, todos os intervenientes são bons. Os aliados, eu há 10 anos estou no setor e já conheci 5 ministros da agricultura. E, portanto, independentemente da questão política, nós queremos é resolver o problema das pessoas. Ponto final. Nesse aspecto, relativamente a isto. Portanto, o que nós estamos aqui é para promover um debate, para juntar um conjunto de agentes à mesma mesa e poder claramente resolver questões. E esse termino com isso, que era o grande desafio que eu deixo, nomeadamente aos deputados do Partido Socialista, que era que, de facto, o interprofissional pudesse vir a ser anunciado no decorrer da Bienal deste ano e em 15 dias há tempo suficiente para resolver esse problema. Muito obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que também quero dar algum esclarecimento, faz favor.
Muito breves, há duas questões que foram aqui levantadas, uma que tem a ver exatamente com a questão dos galheteiros e que a confraria nota aqui como o mais importante é ter no BI das embalagens exatamente a questão da origem do azeite. Fundamental para a confraria, nós estamos aqui para defender a produção nacional. Ponto final, aqui neste aspecto está identificada a questão. Relativamente se é inviolável ou não é inviolável. Há vantagens e desvantagens, o mercado funcionará e devemos deixar aqui o mercado em nossa posição, embora reconhecemos que há aqui também um posicionamento da Casa do Azeite, que é importante, mas que não é para nós o mais importante. O mais importante é a identificação do produto e saber a origem de onde é que ele vem. Relativamente aqui à questão do ICEP e da presença portuguesa espalhada um bocadinho aí pela bolinha. É assim, a sensação que nós temos é que, de facto, as pessoas que estão à frente da organização espalhada pela bolinha é que, de facto, não sabem o que é que andam a fazer. Não sabem quanto é que importa, não sabem o que é que essas regiões, se eu perguntar em Bruxelas qual é o azeite, quantidade de azeite que lhes chega, não sabem. Se tiverem Macau, não sabem. Se tiverem Hong Kong, não sabem. Se tiverem qualquer parte, nunca sabem. Esta é a sensação que eu tenho. Por estar errado, mas não devo andar muito fora da verdade, até porque também contactos depois por outros lados, nós ficamos com a ideia que realmente as coisas estão muito longe de serem avaliadas. As pessoas não são avaliadas, por um lado, não têm objetivos, por outro lado, e, portanto, o ICEP, espalhado pelo mundo, anda um bocado a navegar à vista, com acordos bilaterais entre organizações nacionais e aquilo que, enfim, dizem que irão fazer, são os tais eventos que muitas vezes promovem, mas que depois também resultados, aferimento, exportação, o que é que se fez nos eventos, nunca acontece nada, nunca há documentação. Portanto, esta é a sensação, e fica aqui essa mensagem, para que os meus amigos também percebam que portugueses, que tipo de portugueses é que nós temos lá fora, a controlar estas coisas e a divulgar estas coisas e a promover estas coisas do negócio, propriamente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Ainda pretende dar um... Então, faz favor, se for rápido, faz favor.
Eu queria dizer-lhe, e vou dar-lhe um exemplo concreto, quer dizer, portanto, este tal subsídio...
Dá um jeito aí ao microfone, se não se importa.
Estes tais 10% do subsídio que vão ser distribuídos por este subsídio complementar exigem o quê? O controle da produção até ao consumo. Ou seja, eu tenho o meu olival, produzo azeitonas, mas se eu não apanhar a azeitona diretamente, se eu lhe vender a minha produção a si, quem tem que fato, que eu é que vou ser o candidato, porque eu é que sou o produtor, eu é que produzi. Mas comercialmente não fui eu que diretamente ao lagar lhe vendi. Quer dizer, e o documento, ou seja, a portaria exige que seja o produtor a vender diretamente ao lagar. Isto é um simples trocadilho comercial. Só. Não há aqui nada de quem é que produziu e quem é que não produziu. Até aqui, o que se fazia, a prática que se fazia, era... Eu vendia a minha azeitona a alguém que a ia transformar num lagar reconhecido. Portanto, eu sou o produtor. Portanto, eu é que me vou candidatar ao subsídio. Quem é que faturou ou passou por 3 ou 4 circuitos de faturação, desde que legalmente eles estejam documentados, não vejo razão porque é que eu, produtor, não vou receber. Eu não tenho condições para apanhar a minha azeitona diretamente, tenho que a vender a alguém. Até depois sou eu que vou vender diretamente ao lagar. Isto é uma farsa. Que a lei existe. E se eu fizer o circuito normal, eu vendo ao A, que apanhou a azeitona, o A vendeu ao B, e vendeu ao C e ao D, e chegou ao lagar. Pronto. Juntamos as pontas. O lagar está reconhecido, disse que a azeitona que o senhor A entregou, que era a produção do senhor B. O senhor B vai se candidatar. Tudo bem. E é assim que era até aqui. O primeiro, estamos no terceiro ano desta situação. No primeiro ano pagaram da forma como eu estou a dizer, independentemente de quem fatura. Agora no segundo ano já vai cortar porque não foi diretamente ao lagar. Não sei se me fiz compreender. Sim. Exatamente.
Eu gostava que não houvesse diálogo. Explicação que o senhor deu. Penso que está ali, ainda não terminou a sua intervenção. Eu pedia é que não houvesse diálogo, se faz favor.
O que pode-se fazer pela galega? O que pode-se fazer? Incentivar a produção de plantas de galega. Parece que a planta galega que é mais difícil de germinar. Se é mais difícil... Exato. Dura mais. Ora, o que é que acontece? Se o senhor quiser plantar, inclusivamente, eu ouvi da boca do seu ministro numa declaração que quis plantar 6 hectares e teve dificuldade. O engenheiro João Mendes conhece essa situação e sabe porque é que ele teve dificuldade. Teve dificuldade porque não existem. Não há plantas. O senhor só compra plantas de variedades de algures e que são boas nessas zonas. O que não está nada testado que elas sejam boas cá. Agora, a galega, será por acaso que os nossos antepassados tinham 90% do olival galego?
Muito obrigado. Nós temos de terminar. Se for uma questão brevíssima, mas está ali um outro senhor que ainda quer prestar mais alguns esclarecimentos. Faz favor ao Sr. Deputado Helder Amaral.
Sr. Presidente, eu tenho mesmo que sair e queria pedir, porque nós, os políticos, quando começamos a inventar, nunca inventamos bem, que é um dos defeitos que nós ainda não conseguimos aprender, portanto eu queria pedir sugestões, em concreto, como é que nós resolvemos isto. Temos o modelo das raças autóctones e das raças em vias de extinção, que têm majorações e ajudas, mas no caso da azeitona galega, se me quiser enviar, ou aos todos os grupos parlamentares, para cada um...
À subcomissão.
Eu preferia, porque eu nunca sei se... Não é desconfiado do Dr. Ruz, nunca sei se... A não ser que o Dr. Ruz se comprometa a mandar, porque o meu tempo de ação política às vezes não é igual ao tempo do Parlamento. E, portanto, era para amanhã fazer uma iniciativa. Os galheteiros vamos deixar para mais tarde, precisamos de ouvir muita gente e estudar muito bem o problema. Agora, na questão da proteção da azeitona galega e na questão do desligamento parcial, era útil nós fazermos qualquer coisa. Eu vou ter que sair, mandem para a subcomissão e eu depois tratarei de perguntar então. Está bem?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E podem mandar mesmo já o articulado feito, que eu não tenho nenhum problema com pressões ou...
Sr. Deputado, muito obrigado.
Podem mandar tudo feito.
Eu, como presumo que o Sr. Deputado vai estar presente logo na Bienal, terá a oportunidade de conversar pessoalmente com as pessoas. Eu passava a palavra ao senhor que queria prestar um esclarecimento rápido. Muito obrigado.
Portanto, em relação à galega, o grande problema da galega é que no nosso país havia uma estação de olivicultura em Elvas. E eu pergunto o que é que foi feito durante os anos todos em que aquela estação esteve a funcionar em termos de melhoramento da nossa variedade da galega. Nada. Zero. Portanto, o que é que, onde é que está o método de propagação ideal para a galega? Para a galega, portanto, é uma árvore que tem alguns problemas de enraizamento. Portanto, e por isso, portanto, os viveiristas, portanto, apostam sempre noutras variedades onde têm uma taxa de sucesso maior em termos de enraizamento. No entanto, portanto, nos serviços oficiais, portanto, ligados à Direção Regional da Agricultura, portanto, do Ribatejo, como se chama agora, de DRAP-LVT, de Lisboa e Val do Tejo, portanto, têm uma propriedade onde foram feitos alguns ensaios com enraizamento e, ao que parece, portanto, com bom sucesso em termos de taxa de enraizamento em relação àquilo que era normal, que era os 10, 20% de taxa de enraizamento, estão-se a conseguir números à volta dos 40, 50% de taxa de enraizamento. Mas surge o outro grande problema, é que aquilo que se enraiza é uma galega qualquer. Portanto, eu sou docente na Escola Superior de Agrária em Santarém, portanto, e nós temos identificados já 29, pelo menos 29 clones da galega. Agora, qual o mais produtivo? Não se sabe. Qual é aquele que resiste mais? Um dos grandes problemas da galega é a sua suscetibilidade a uma doença que é a gafa. É um fungo que ela mesmo verde cai no chão, portanto, problema da Serra de Aire e Candeeiros, portanto, em que as pessoas começam a colher a azeitona nos princípios de outubro, porque não podem tratar no meio daquela serra, no meio das pedras, portanto, já sabem, quando chega o dia 20, 25 de outubro, com as chuvas, a galega cai toda para o chão, completamente podre, por problema da gafa. Nunca foi feito qualquer programa, portanto, de combate a isto, de melhoramento genético da oliveira, quer em termos de porte, quer em termos de produção, porque ela, quando tratada como as outras, produz tão bem ou melhor que as outras que nós estamos a importar. E temos provas disso, portanto, temos ensaios feitos, temos coisas feitas, e ela é tão produtiva ou melhor que as outras. Portanto, e é o azeite ao qual nós estamos habituados. Nós não estamos habituados a azeites extremamente amargos, extremamente picantes, que nos são dados pelas variedades que nos foram obrigados, que os agricultores foram obrigados a plantar, e isto fique bem claro, pelo nosso Ministério da Agricultura, que nos obrigava a plantar, tanto no segundo quadro comunitário, portanto, os projetos de instalação de olivais obrigatoriamente tinham que ter 50% de oliveiras picual, 40% de cobrançosa e 10% de blanqueta. Picual é o azeite típico espanhol, picante, amargo. Cobrançosa era a única que era portuguesa. 10% de blanqueta, que é um azeite horrível, para além de ser extremamente amargo e picante, imaginem o que é engolirem a pata de um gato com as unhas abertas para gargantar abaixo. Portanto, devia ser proibido, tanto quanto mais, sermos obrigados a plantá-lo. E depois pergunta-se, porque é que os nossos azeites estão a descaracterizar, o que é que está a acontecer aos nossos azeites. Agora, os despachos que vinham eram 50% de picual, 40% de cobraçosa e 10% de blanqueta. Éramos obrigados a plantar variedades espanholas. Portanto, isso foi-nos imposto durante uma série de anos. E nada foi feito para promover a galega. Ninguém nos dizia, só obrigados a plantar não sei quanto de galega. Não, a galega nem estava nas obrigações.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Agradecer à presença de todos, o Sr. Presidente da Câmara e restantes participantes. E agradecer uma vez mais o convite e esta sessão que vamos ter ao final do dia. E fazer uma breve nota que há inovação. Este convite, através de uma garrafa, é inovação no setor e devem prosseguir com esta forma de promover. Muito obrigado a todos e até mais logo.